De volta na CBN com o CBN Saúde. Hoje a gente recebe a professora, ela que é psicóloga, psicoterapeuta comportamental, ela que dá aula no curso de psicologia do SESUMAR, professora Cristina de Benedetto. Nosso assunto, transtornos alimentares. No finalzinho do bloco, a professora Cristina falava pra gente que os transtornos alimentares têm uma forte influência, né? Ou seja, são os fatores, digamos assim, sociais, né? Ou seja, o momento que a gente está vivendo tem uma forte influência como causa desses transtornos alimentares. Há uma pressão, um ambiente, então, favorável ao desenvolvimento desses problemas, professora?
Sim, né? Quando a gente vai entender, quando chega no consultório uma pessoa com um transtorno alimentar, a gente vai entender assim, quais fatores de predisposição, né, que possibilitaram esse desenvolvimento e os fatores que mantêm. Então, é óbvio que cada pessoa ela vai responder, né, às suas experiências de formas diferentes. Então, quando alguém desenvolve um transtorno alimentar, certamente a gente vai encontrar na história dessa pessoa familiar alguns componentes genéticos que podem estar colaborando. Na história individual dessa pessoa, componentes biológicos que facilitem, né, ela desenvolver um transtorno alimentar mesmo, por exemplo, comer compulsivamente. Né? Não é só um fator psicológico nem social, é uma característica de uma predisposição biológica daquela pessoa. A gente também entende a história dela de aprendizado, como que foi, né, o desenvolvimento dela. E aí, falando dessa questão que você diz, culturalmente, né, nós estamos colaborando para o aumento dos transtornos alimentares? Sim, né? Sim. Na medida em que, culturalmente, hoje a gente tem uma demanda de que as pessoas sejam artificialmente, né, magras. Hoje se compõe.
Há uma pressão, né, pela magreza, né? A gente vive um momento em que há uma, digamos, estética pregada principalmente pelos modelos midiáticos, e isso acaba causando uma tremenda pressão, né, na cabeça da pessoa. E nem todo mundo tem equilíbrio para dar conta disso, né?
Às vezes isso pode desestabilizar para uma depressão, para um pânico. No caso, né, das pessoas que têm esse caminho aí, já que facilitaria o transtorno alimentar, ela vai para esse lado, né? Porque se pretende, né, que as pessoas sejam magras, e a gente sabe, só de uma observação empírica, se você ficar na rua, a maioria das pessoas não são magras.
Não, não.
Né? Não são, a maioria das pessoas.
Na verdade, a gente
tem um sobrepeso.
Uma tremenda contradição que a gente está vivendo, né? Uma sociedade que está com sobrepeso, obesa.
Bom, independente da realidade.
Mas vive a pressão constante para estar magra, né? E vive deprimida por conta disso.
E com transtorno de ansiedade alimentar. E você já viu que nunca se foi, teve tão em moda a gastronomia, né? O que tem de programa de cozinhar? E o que tem, assim, as pessoas procurando faculdades, né, de gastronomia? De qualquer maneira, vamos pensar assim, quando eu falo do aspecto cultural, quando, né, você está envolto num ambiente que te pede assim, que você seja magro, te cobra. Se você tiver um pneuzinho, se você não for esquelético, você não está dentro, você não é feminina, você não é atraente, você não vai ter sucesso, você não vai ser bem sucedido. Isso vai interferir na minha autoestima. Isso vai interferir no meu corpo. Um outro contraponto que é bem assim, que é crucial, é que ao mesmo tempo que se cobra, se coloca, né, se acena com uma possibilidade de que as pessoas possam, né? Se você não é magrinho, você pode mexer um monte de coisas para ser magro. Você pode fazer lipo com 15 anos, tirar, né, os seus pneuzinhos. Você pode fazer dieta, que a dieta a gente sabe que é um dos componentes que pode ser disparador. Pessoas que fazem muita dieta, elas, porque, pela restrição, né, elas podem desenvolver transtorno alimentar. Se tem assim, várias pesquisas de que pessoas, né, que são mulheres que estão lá vendo aquelas revistas femininas, com mulheres, né, vendo que mulheres felizes, magras, né, que não envelhecem, elas passam a ter depressão, frustração, uma sensação de que não está dando, não está de acordo com o que é esperado. Então, a sociedade colabora com a cobrança e com esse aceno irreal de que você pode ter o corpo perfeito e você pode mexer para seu corpo ficar perfeito. E não é verdade, né? E aí, então, isso assim, é como se fosse um disparador importante quando a gente está entendendo a etiologia dos transtornos alimentares.
Quer dizer, a gente tem aí um tremendo problema e tem pessoas mais suscetíveis a esse tipo de situação que outras, que são, digamos, estão mais frágeis para isso.
Os componentes psicológicos, né? Então a gente sempre pensa assim, na minha história de aprendizado, eu também passo a aprender do mundo, e às vezes não só do social, mas do meu mundo mais próximo, minha família, né? As minhas experiências, se eu sou ou não aceito. Normalmente, eu fico com medo de falar assim, né? Porque a gente não pode condenar a família nem a mãe de todos os problemas das pessoas. Mas normalmente, a pessoa, né, que ela vem, você fala se a pessoa é suscetível, mas na sua história de desenvolvimento, essa pessoa é muito sujeita a um ambiente rigoroso, normalmente na investigação já dessa história de aprendizagem que interfere, né, no desenvolvimento psicológico, são famílias muito, muito críticas, muito exigentes, né, a relação mãe e filha sempre permeada, né, de conflitos, e não necessariamente porque essa mãe é uma bruxa. Né? A gente tem que, não pode ficar, né, psicólogo falando que a culpa é das mães, mas na verdade mães que tem um padrão de perfeição, de exigência muito altos, colaborando então para essa questão, ó, né, no nível individual. A pessoa está com a autoestima rebaixada, ela nunca, né, sente que está correspondendo ao que é esperado. Também, né, é uma variável que a gente acaba levantando, né, quando está entendendo assim, por que essa pessoa desenvolveu um transtorno alimentar?
Quer dizer, além de toda essa pressão social, aquele ambiente, às vezes doméstico, as pessoas próximas, as relações estabelecidas, a história familiar, de desenvolvimento psicológico da pessoa, a família dela, às vezes esse ambiente não deu a estrutura necessária para ela poder lidar com essa coisa do que está aparecendo nas revistas.
Sim, da sua autoestima, né? Dela saber que ela tem valor por ser quem ela é.
A pessoa tem que se aceitar bem. Quem tem dificuldade de se aceitar é mais suscetível a ter esse tipo de transtorno.
Recebe as mensagens, né, com muito mais fragilidade e tenta responder, né, a essas demandas e não consegue.
Muito bem, nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos, hoje conversando com a professora Cristina de Benedetto.